Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é preocupação para muitos pais. Vamos falar sobre obesidade infantil. Convidamos o professor Hugo Tourinho Filho, da Faculdade da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, campus aqui de Ribeirão Preto. Ele tem experiência, o professor Hugo tem experiência focada na área de educação física com ênfase em crescimento e desenvolvimento e treinamento esportivo. E atua principalmente nos seguintes temas: treinamento físico e eixo GH e GF1 na infância e adolescência, programas de exercícios físicos com Exer Games para crianças e adolescentes, iniciação esportiva e formação atlética na infância e adolescência. Boa tarde, professor Hugo, seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde. É sempre um prazer poder conversar com vocês aqui na Rádio USP.
Professor, é muito grande o número da obesidade infantil no Brasil?
No Brasil e no mundo. Tem alguns dados que são bem alarmantes, né? Para se ter uma ideia em relação ao mundo hoje, em torno de 43 milhões de crianças se encontram com obesidade. E em torno de 92 milhões de crianças com sobrepeso. Qual que é a diferença de um para o outro? O sobrepeso é aquele que está gordinho. E o obeso é aquele que está classificado como algo que já... O sobrepeso já traz problemas de saúde, mas o obeso já é um risco iminente de saúde, né? E essa obesidade vem crescendo no mundo e o Brasil acompanha da mesma forma, né? Para você ter uma ideia, no Brasil, em 1989, com crianças de 5 a 9 anos, a gente tinha com excesso de peso, isso com sobrepeso, a gente tinha em torno de 15%. Agora mais recentemente, isso pulou para 35%.
É muita coisa.
Com relação à obesidade, criança obesa mesmo, que a gente classifica lá com IMC, o Índice de Massa Corporal, acima de 30, em 89 eram 4% das crianças estavam classificadas como obesa. Atualmente, em torno de 16%. Então, quadruplicou o número de obesidade no país. Para você ter uma ideia, uma a cada 3 crianças estão com sobrepeso hoje. E o que significa isso? E hoje isso é considerado um problema de saúde pública. Por quê? Porque há dados que a literatura vem mostrando que 50% das crianças classificadas como obesa aos 7 anos, 50% dessas crianças se tornarão adultos obesos. E em torno de 80% dos adolescentes que estão com obesidade, 80% desses adolescentes se tornarão adultos obesos. E isso é um problema sério de saúde hoje no país, que inclusive vai impactar no sistema de saúde do nosso país. É caro tratar um adulto obeso.
Quer dizer que os adolescentes...
80% deles que hoje estão obesos serão adultos obesos. 50%
na totalidade
de uma criança que está obesa com 7 anos vai se tornar um adulto obeso. Mas há uma outra informação que é importante. A maioria das crianças que são ativas durante a infância e adolescência se tornarão adultos ativos. E a importância de você ter uma vida fisicamente ativa, um estilo de vida ativo hoje, não diz respeito só à estética, sabe? Gordura hoje é considerada, a nossa gordura corporal é considerada uma glândula que produz muitas substâncias, e substâncias que não fazem bem para o nosso organismo. Então, hoje, o excesso de gordura, a obesidade, é algo que impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. Por isso, mais do que uma questão estética, é um problema de saúde pública.
E quais são as causas dessa obesidade tão crescente entre crianças?
A obesidade é um problema extremamente complexo, multifatorial, né? Não dá para dizer, ele está gordinho porque é preguiçoso, ele é gordinho porque não faz atividade física. Se fosse isso, eu estava bem feliz. Não é só isso. É algo muito mais complexo, envolve uma série de questões. Tanto é que a gente hoje, para estudar a criança obesa no nosso grupo de estudo, A gente tem parceria com o departamento de psicologia, com o departamento de pediatria, envolve questões e discussões filosóficas, sociológicas, mas para tentar ser um pouco mais pragmático, tem uma dupla aí que é mortal: sedentarismo e hábito alimentar. Para você ter uma ideia, a Pesquisa Nacional de Saúde, que eles chamam de PNS, a última, mostrou que 46% da população brasileira não realizou esforço físico nos últimos 3 meses. Não realizou esforço físico não significa não fazer exercício. Não, é ter durante o seu lazer, sua atividade laboral, esforço físico. Porque a gente tem que diferenciar fazer exercício físico com fazer atividade física. Atividade física é uma atividade que provoca um gasto calórico acima dos valores de repouso, mas que não é planejado. Então, por exemplo, um carteiro que entrega a carta caminhando, ele faz atividade física. Uma cabeleireira que faz escova o dia inteiro, ela faz atividade física. Qual a diferença para o exercício físico? O exercício físico é uma atividade que provoca gasto calórico, mas que tem um planejamento. Você leva em consideração a intensidade, a frequência e a duração. Quando você faz uma atividade física levando em consideração o planejamento da intensidade, frequência e duração, ele passa a ser classificado como exercício físico. O que essa pesquisa está dizendo é que as pessoas sequer têm atividade física, ou seja, são completamente sedentárias, né? E a gente não foi criado para ficar parado. O organismo não foi criado para ficar parado. Tanto é que o desespero é tão grande que se pede pelo menos para que as pessoas, ao invés de usar uma escada rolante, use a escada. Ao invés de usar o elevador, use uma escada. Porque além dos hábitos alimentares e o sedentarismo, há algo que nos empurra para esse tipo de comportamento, que é o avanço da tecnologia.
Sim.
As pessoas hoje usam cadeira com rodinha para se empurrar do telefone até a sua escrivaninha, usa controle remoto, usa controle para abrir o portão, usa elevador, usa escada rolante. E na correria do dia a dia, a gente dá muito mais atenção, a gente é obrigado a lançar a mão de produtos processados, que basta descongelar no micro-ondas para a gente se alimentar. Tudo isso está fazendo com que a obesidade se torne uma epidemia mundial. Mas por que as pessoas não se dão conta disso? Porque quando você está assistindo, por exemplo, um jornal e vê algumas regiões da África, criança morrendo de fome, magras, e que isso mata, choca muito mais culturalmente do que ver uma criança obesa. Por muito tempo a gente foi criado, ainda tem essa cultura, que criança gordinha é criança saudável, né?
Sim.
Nossos avós, isso não dá, e dá mingau, e dá não sei o quê, porque tem essa cultura. Então choca menos, mas hoje obesidade mata, e a gente tem que se preocupar com isso.
E é possível combater a obesidade infantil só com exercícios físicos?
É um bom caminho. Não é o único remédio, não, sabe? Como eu disse, é muito mais complexo.
É necessário
um acompanhamento
de hábitos.
Eu diria que tem que ser um acompanhamento multiprofissional. Mas o que a gente percebe com o exercício físico, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que a gente tem lá com obesidade infantil, que pode parecer paradoxal, mas a gente está usando exatamente esse avanço tecnológico para contribuir para o combate a essa obesidade. As crianças hoje tendem a ficar mais paradas em função da tecnologia. É tablet, é celular, é a melhor babá do mundo, tem um poder maravilhoso para pai e mãe, é colocar um tablet, um celular com algum tipo de joguinho.
Incrível.
Que é a única forma que a criança fica parada. Resolve o problema do pai e da mãe, mas cria um novo problema, que é o sedentarismo. O que a gente pensou? Usar essa tecnologia a nosso favor. E hoje em dia, há jogos de videogames que são jogados com o corpo.
Sim.
São consoles que avançaram exatamente por essa preocupação. São os chamados exergames, videogames com movimento. Você tem o seu avatar no jogo. Então, você tem que correr, você tem que saltar, você tem que desviar, você tem que abaixar, você tem que levantar. E isso provoca um gasto calórico muito interessante. Mas por que então não faz isso com exercício tradicional? Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita com crianças para jogar beisebol. Então, elas jogaram beisebol no videogame, com um corpo chamado Exer Games. Então elas rebatiam, corriam para nova base, coisa e tal. E depois pegaram essas mesmas crianças e levaram num campo de beisebol, com o taco, o virtual e o real. E fizeram numa escala de Likert, aquele de gostei, gostei muito, não gostei. Qual foi o mais prazeroso, o beisebol no real ou no virtual? Todas as crianças falaram que no virtual foi muito mais legal. E a pergunta é, por quê? Porque eu acertei mais.
Ah.
Então, o Exer Games, ele tem uma questão muito legal para criança, principalmente para criança obesa, que eu hoje posso dizer com toda certeza que ela não é obesa porque ela não gosta de fazer exercício. Ela gosta de fazer exercício. O problema é que às vezes ela não tem oportunidade de fazer exercício. Ela é excluída do grupo por ser gordinha, por ser mais lenta, por ter mais dificuldade. Mas se você dá oportunidade, ela vai se divertir como qualquer outra criança. E quando a gente percebeu que jogando videogame, tendo essas experiências positivas, a gente percebeu uma melhora da autoestima, da confiança. E o que foi muito legal é que o Exer Games não é a solução para a obesidade, mas ela é uma estratégia muito interessante para desenvolver na criança um aspecto bacana, que é desenvolver o prazer pela prática regular de exercício. Todas as crianças que chegarem na nossa escola para fazer exercício no videogame, todas hoje, além do videogame, fazem outra atividade no real. Ou estão nadando, ou estão na escolinha multisporte, ou estão na escolinha de futsal, que são outros projetos que a gente tem na escola. E por que aconteceu isso? Porque as experiências positivas melhoraram a autoconfiança, a autoestima, e elas se lançaram para novos desafios. Chegar na escola por causa do Exer Games. Uhum. Continuam na escola agora fazendo outras atividades, o que é importantíssimo. Se movimentar é importantíssimo. Resolve todos os problemas? Não. Porque envolve hábito alimentar, envolve a relação pais e criança, os pais se sentem culpados, se responsabilizam, negam o fato de ser gordinha, isso cria um estresse na família. Se tem um irmão magro, é pior ainda porque gera complicações, gera comparações. Então, dizer que o exercício resolve o problema seria muito pretensão da minha parte. Mas eu posso dizer que as crianças gordinhas que se envolvem com o exercício hoje estão muito mais felizes.
E esses... A obesidade, ela também pode estar, né? A gente falou de autoestima, né? A autoestima, ela leva, né? A criança, pode levar, né? A depressão, a ansiedade, né? Assim como também, agora eu pergunto, né? A obesidade, ela pode estar relacionada à ansiedade? A ansiedade gerar a obesidade? E aí, como que a gente trata essa criança?
Como se diz, a expressão está tudo junto e misturado.
Misturadíssimo, né?
Nós temos hoje uma aluna no mestrado que está fazendo um estudo bastante interessante. E aí sim que eu precisei recorrer ao pessoal lá da psicologia, a professora Bia, o professor Sebastião, lá do mestrado em psicologia, que ela está avaliando as crianças que fazem parte de um projeto com Exer Games. As crianças estão sendo... passando por um programa de exercício com Exer Games durante 12 semanas, né? E a gente está avaliando mais do que questões fisiológicas, que era uma tendência do grupo, e agora a gente está tentando mudar um pouco pela importância que tem essa questão de autoestima. Então ela está avaliando autoestima e percepção de imagem. Percepção de imagem é uma avaliação que você mostra um diagrama para a criança, para o adulto, para quem seja que for. E você pergunta, onde você se vê hoje? Aí tem várias imagens, né? Do magrinho até um gordinho.
Sim.
E aonde você gostaria de estar? Para nossa surpresa, crianças de 7 a 10 anos, que não são obesas, já não se encontram satisfeitas com o seu corpo. Olha que loucura isso.
A sociedade cobra muito.
Exato, né? Então, e isso, menino e menina de 7 a 10 anos, que são eutróficos, ou seja, que não têm o problema de sobrepeso e obesidade, não estão satisfeitos com o seu corpo. As meninas querendo estar mais magras e se vendo gordinhas, e os meninos de 7 a 10 anos querendo já estar mais fortes.
Uhum.
Com 7
já
a 10
musculosos,
anos. Exatamente.
Né?
Exatamente.
Corpo definido.
Exatamente. Com 7 a 10 anos. Agora imagina a criança obesa com 7 a 10 anos. Qual que é a preocupação dela? Então isso sim causa ansiedade, isso causa depressão, isso causa sentimento de exclusão. É muito complicado tratar isso, mas deve ser tratado. E é a família que tem que ser tratada. Não é só a criança, é a família que tem que ser tratada. Então, no nosso projeto tem palestra com o pessoal da nutrição, tem o envolvimento do pessoal da psicologia, mas é um trabalho de formiguinha, não se muda do dia para a noite.
E exercícios físicos, eles também contribuem, né, para combater a depressão e a ansiedade, né? Porque o que muda no cérebro da criança que faz o exercício físico?
Eu diria hoje, pode ser... Ah, é o professor de educação física, ele, claro que ele vai falar, mas exercício físico hoje está envolvido em tratamento de praticamente quase todas as patologias. Exercício sedentarismo está ligado, por exemplo, a surgimento de alguns tipos de câncer, porque alguns tipos de câncer está ligado à obesidade. Exercício físico está ligado à depressão, exercício físico está ligado, e isso é desde 1940 que você tem trabalhos clássicos sobre sedentarismo e risco de cardiopatias, né? O exercício físico, ele tem o poder de produzir neurotransmissores que trazem a sensação de prazer, né? Aumentar a produção de serotonina, dopamina, e isso faz com que as pessoas, quando não fazem um exercício e fazem regularmente, tem aquela sensação de que parece que está faltando alguma coisa. Eu diria que é um vício interessante, sabe? Choveu, não pude pedalar, está frio e eu estou resfriado e não vou correr ou não vou nadar. Aquele horário a pessoa sente que está faltando alguma coisa. Isso não é psicológico, não. Isso é químico. Uhum. Porque aquele horário estaria sendo produzida essa substância que traz a sensação de prazer. O exercício, além de todos os efeitos fisiológicos, ele tem um impacto sobre as questões emocionais bastante interessante. Eu diria que ainda se tem dúvida, por causa da dificuldade de design experimental, se quem faz exercício vive mais. Mas não tem dúvida de quem faz exercício vive com mais qualidade de vida.
Melhor, né? E como o senhor vê a ausência do exercício físico nas escolas hoje? Que são a grande maioria das escolas hoje dispensa o aluno do exercício físico.
Eu tenho dois pontos de vista e esse é bem particular, sabe? É claro que é péssimo. É péssimo. Todo país hoje que investe em saúde pública estimula a prática de exercício na idade escolar. Todos os países, isso a gente fez um encontro, acho que questão de uns 10 dias na nossa escola, um workshop sobre judô, e eu tive a oportunidade de apresentar alguns dados. Todos os países que mais se destacam em Olimpíadas, e eu não quero dizer com isso que país que se destaca com Olimpíada é exemplo de saúde, não. Os Estados Unidos é um país que se destaca, sempre se destacou em Olimpíada e tem índices altíssimos de obesidade. Mas todos os países que têm essa influência forte no esporte de desempenho investem na educação física escolar. Todo país sério investe na educação física escolar. É a base de tudo. E por que eu gostaria que ocorresse isso no nosso país? Para ter mais atleta? Não. O atleta é uma minoria, né? Na China, entre 400 mil crianças que estão fazendo exercício, apenas 5% se destacam. Eles têm esse cálculo. Então, atleta é para pouco. E esse pessoal que não se destaca? Eu gosto de usar uma frase de um adolescente que conversou com a gente há uns 15 dias atrás, que ele me disse o seguinte: sabe, professor, eu faço natação e eu gostaria de me destacar na natação. Ele é um atleta de natação e de nível nacional. Mas, sinceramente, se eu não ficar famoso com a natação, pelo menos eu sei que a natação é o melhor treinamento para a vida que eu estou recebendo. Prática de exercício físico é um exercício de cidadania. Ensina você a trabalhar em equipe, ensina você a respeitar regras, ensina você a respeitar o seu colega, ensina você a entender os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, ensina você a ganhar, ensina você a perder, ensina princípios éticos. Então, ser campeão ou não é apenas um detalhe. E as nossas escolas estão perdendo a oportunidade de na sua formação de cidadãos usar uma das principais armas, que é o esporte. qual que é o outro lado? Eu penso o seguinte, se é para fazer mal feito, então não faça, porque está prestando um desserviço. E deixe que as pessoas, então, procurem um bom serviço. Aí já é o plano B, sabe? Se as escolas não se dão conta da importância do esporte nesse país, então que não faça um desserviço para a área, oferecendo aquelas aulas que é só para matar tempo. Sim. Que é melhor não ter. Então, que as pessoas procurem serviços bons. E hoje a educação física evoluiu muito. Ela é muito mais preparada para atender todas as faixas etárias. Todas, da infância à terceira idade. Pena que nosso país não se deu conta disso ainda. Como não se deu conta de um monte de coisas?
Pois é, isso é, apesar de ser tão importante, né, e como o senhor diz, se a escola não está preparada para oferecer um bom treinamento, para que a pessoa procure de uma outra forma, né, mas infelizmente também não é assim tão acessível, né, professor?
Não, infelizmente não. Hoje é uma parcela muito pequena da população que tem acesso a academias. A gente precisava rever nossas políticas públicas de acesso à prática regular de exercício físico. E olha, se as pessoas que estão à frente das instâncias municipais, estaduais e federais se dessem conta da economia que poderia se ter com relação ao sistema de saúde, com prevenção. O exercício é uma excelente estratégia de prevenção. Tudo que eu falei aqui que seria bom para a criança, eu estou colocando com relação a aspectos sociais. Eu nem abordei as questões fisiológicas, né? O impacto, por exemplo, sobre a saúde das pessoas. Em torno de 17 milhões de pessoas morrem por algum tipo de distúrbio cardiovascular. 50% dessas mortes estão relacionadas ao fato de elas serem sedentárias.
É terrível, né? Professor, voltando um pouquinho aos Exer Games, né? Que faz parte da sua especialidade, seu estudo, né? Os Exer Games, como que é esse programa dentro da escola de educação física? Como que uma criança tem acesso, né? Como que uma família tem acesso, né, a esse programa? Como que é desenvolvido esse programa? São quantas horas? Dá uma geral para
a
gente.
Ah, que bom. A importância de a gente falar sobre esse programa. A gente diz que é um projeto de fluxo contínuo. Quem está nos ouvindo agora e tiver interesse, chega lá na Escola de Educação Física, na portaria, se perguntar onde é o projeto de videogame, onde é o projeto de Exer Games, eles vão instruir. Esse projeto ele ocorre num laboratório que fica dentro do ginásio de esportes. E estrategicamente, quando nós montamos esse laboratório, que eu chamo aqui de laboratório, mas para as crianças é o mundo nosso lá dentro. Eu vou explicar por quê. Dentro do ginásio de esporte, esse laboratório foi criado para que a criança saia da salinha e se depare com outras crianças fazendo outras atividades, que seja um estímulo. Eu não quero apartá-las do ginásio. Então, ela ocorre no ginásio de esportes da Escola de Educação Física. Aqui eu chamo de laboratório, mas lá é um espaço muito especial. Por exemplo, lá tem vários jogos. E a gente tem um plano de aula, como se fosse um plano de aula formal. Aquecimento, parte principal e volta à calma. Na parte principal, as crianças são expostas a jogos, por exemplo, com atletismo. Elas correm, elas saltam, elas lançam. Tem um outro conjunto de jogos, chamam de aventura. Elas descem corredeira, elas pegam bolinha, e aí tem questões para as crianças mais novas de coordenação, de percepção espaço-temporal. Mas o campeão dos campeões, né, no nosso espaço lá, que eu costumo falar carinhosamente dos nossos gordinhos lá, é o tal do Just Dance. O Just Dance...
Todo mundo adora.
E assim, como é 7 a 10 anos, ainda não... E como é o espaço proibido para pai e mãe pode conhecer, pode entrar no laboratório, ver o que a gente faz, mas as aulas pai e mãe não entra, o espaço é deles. Então, como tem pai, mãe dando palpite, como eles são de 7 a 10 anos, ainda não estão tão impregnados com preconceito, tanto os meninos como as meninas dançam. E aí é sensacional você ver. Porque a pessoa, às vezes, que já com entre 7 a 10 anos não está contente com o seu corpo, coisa e tal. Você vê aquelas meninas dançando, se transformando em Claudinha Leite, Ivete Sangalo. Querer ficar na frente da televisão e curtir, se curtir, sabe? Isso é sensacional.
Momento prazeroso,
isso,
né?
Isso, tá feliz. E aí o som fica alto, elas se sentem numa boate. Então, chega lá que vai ter espaço para essas crianças. Nós temos os projetos de pesquisa, mas todo projeto de pesquisa, isso é um comprometimento nosso. Quando termina, a gente não abandona as crianças. Nós temos horários, depois que termina o projeto de pesquisa, para manter essas crianças fazendo essas atividades no nosso projeto de extensão, que é um projeto de extensão chamado Programa de Condicionamento Físico com videogame para crianças com sobrepeso ou obeso. Nós aceitamos também adolescentes.
Adolescentes até que idade, professor?
Dependendo da procura, geralmente até 17, 18 anos nós estamos recebendo. Só que a gente faz em grupo separado das crianças, porque é uma outra abordagem, eles precisam estar em outra tribo, mas a gente atende a adolescente também.
Também da mesma forma,
chega lá, exatamente. E a ideia lá é para perder peso? Não, é para ser feliz.
Que bom.
Perder peso é a consequência.
E dentro desses jogos, quais são os que oferecem um melhor resultado? O senhor acabou de falar, não é para perder peso, mas de certa forma contribui.
Ajuda. Tem, a literatura vem sinalizando que boa parte dos videogames que usam o corpo como movimento provocam um gasto calórico. Não na intensidade que os exercícios na vida real provocam, mas eles provocam, né? Boa parte dos videogames, eles mostraram um gasto calórico que se equipara a você andar 5 km por hora numa esteira. Só que tem os campeões. E o campeão dos campeões é o Just Dance. Porque as crianças elevam frequência cardíaca. Hoje tem uma série de estudos que nós estamos encaminhando, projetos de mestrado, doutorado, que até provavelmente 2019 terão resultados bastante contundentes sobre o uso desses exercise games. Mas o Just Dance é um tipo de atividade que eleva a frequência cardíaca e provoca um gasto calórico similar à atividade real. Então, sim, aliado a uma reeducação alimentar, um Just Dance possibilita perda de peso, sim. Quando eu falo assim, não é para perder peso, é para tirar o estresse da família. Uhum. Mas é possível sim perder peso. Alguns estudos que a gente está vendo, acompanhando, as crianças estão perdendo peso. Não só por isso, mas por uma mudança de hábito. A perda de peso não passa só por fazer exercício, passa pela mudança de hábito. E a mudança de hábito envolve hábitos alimentares.
E pelo visto também esse programa dentro da escola, né, da Escola de Educação Física aqui da USP, em Ribeirão Preto, também gera a oportunidade de uma socialização, né? De uma coisa assim também prazerosa nesse aspecto, né?
Sim, eu penso que a nossa Escola de Educação Física e Esporte aqui do campus de Ribeirão Preto tem um potencial para projetos de extensão e uma moçada que está querendo muito isso. E eu penso que é um dos principais objetivos de uma instituição pública, né? O retorno que a gente pode dar para a sociedade não é apenas com os nossos projetos de pesquisa, mas é com esse projetos de extensão, esse atendimento à comunidade. E lá são vários projetos, acho que vale a pena entrar em contato lá com a Escola de Educação Física, perguntar, tem projeto de natação, tem escolinha multisporte, tem escolinha de futsal, tem um projeto maravilhoso para a terceira idade. Eu estou com medo de ficar falando e esquecer alguma coisa, mas vale a pena porque é uma escola que tem muito a oferecer para a comunidade, para a cidade de Ribeirão Preto.
Professor Hugo, quem não tem acesso a um programa, o adolescente que de repente não tem acesso a esse programa de treinamento de Exer Games aqui no campus, né? Por um ou outro motivo, né? Que não seja, de repente não pode vir até aqui. O Exer Games feito em casa, né? Tem o Wii, tem
o Xbox,
né? Quanto tempo o adolescente deve brincar?
Olha, aí eu não tenho uma boa notícia, não. Pelo seguinte, sabe aquela esteira que a gente compra com determinada a começar a caminhar em casa e que depois de um mês, às vezes até menos, vira cabide?
Sei.
O Xbox, o Wii, na casa, tem uma função similar. É incrível, mas o que a gente está percebendo que o fato, e a educação física tem que se atenar a isso, o fato de ter um profissional conduzindo as atividades é motivador para manter a regularidade. Então, em casa, vale a pena só se for muito disciplinado. Tem trabalhos com terceira idade, feito no domicílio, por exemplo, que mostrou resultado interessante para equilíbrio, para ganho de força. Mas para criança e adolescente, vale muito a questão do grupo. Uhum. Delas estarem lá pelo grupo, não só pelo videogame. O videogame pode cansar, e ele cansa, mas o grupo não cansa. O fato de eu ir lá para encontrar com meus coleguinhas, para encontrar com meus amigos, é motivador. Então, em casa não tem o mesmo efeito do que fazer com supervisão.
Eu conversei com o professor Hugo Tourinho Filho, da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. Ele tem experiência focada na área de educação física, com ênfase em crescimento e desenvolvimento e treinamento esportivo, atuando principalmente nos seguintes temas: treinamento físico e eixo GH e GF1. Na infância e adolescência, programas de exercícios físicos com Exergames, que nós falamos bastante aqui, né, para crianças e adolescentes, iniciação esportiva e formação atlética na infância e adolescência. Professor, nosso tempo já está se esgotando assim, né, porque a gente nem percebeu, né, falamos, o senhor falou de uma forma tão prazerosa sobre o assunto que nós nem percebemos, né, o tempo passar. Mas o senhor gostaria de fazer alguma consideração rápida para a gente fechar o programa?
Um convite. Venham conhecer a nossa escola, venham conhecer o nosso campus, é maravilhoso. Nós temos um bom parceiro, que é o CEFER, que em parceria com a Escola de Educação Física tem uma série de projetos. Então, por mais que a gente não tenha em nosso país, vamos falar assim, uma política pública bem estabelecida de acesso à prática de exercícios físicos, o nosso campus tem várias oportunidades, tanto no CEFER. Eu conheço os profissionais lá, são excelentes profissionais, oferece excelentes pacotes de atividade física, e tem a nossa Escola de Educação Física. Desfrutem dessa instituição, porque ela é nossa, ela é pública.
Telefone para contato, professor.
Você fez uma única pergunta difícil. Eu vou dar o meu ramal, okay. 3315-0348. Eu devia ter me preparado para essa pergunta. Eu vou dar o meu ramal e aí qualquer coisa eu passo as pessoas para...
Eu nem ia perguntar, viu, professor? Eu perguntei pelo seu entusiasmo. Mas então, se você está nos ouvindo aí em São Paulo, é o 16, né? Porque as pessoas de São Paulo ligam pedindo informações, né? 16-3315-0348. Tá bom. E você de Ribeirão, liga direto, tá? E vem conhecer então. Professor, muito obrigada, viu?
Eu que agradeço a oportunidade.
O Saúde Sem Complicações volta na próxima semana, à 13h. Se você tem sugestões, quer mais informação sobre esse tema, imprensa.rp@usp.br. A colaboração foi da nossa estagiária de jornalismo, Giovana Greppi. Para você, uma ótima tarde.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.